Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. E se você está chegando agora...
Oba!
Fique sabendo que toda quinta-feira a gente fala sobre temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, o bate-papo é sobre racismo ambiental. É isso mesmo, você não ouviu errado. Francine Augusto e eu vamos debater com os nossos convidados do que se trata. Né, Francine?
Exatamente, Bárbara Pereira, um prazer estar aqui com você em mais um episódio do nosso Jabuticaba Sem Caroço, tema importante, talvez aí a primeira vez, né, de muitos, inclusive você, jabuticaber, se chegou hoje, já considero também aqui da nossa família, já é jabuticaber também. A primeira vez, talvez, que você ouve, escute esse termo, mas com certeza conhece algumas dessas muitas vítimas dessa injustiça social. Bárbara, esse conceito, podemos dizer que é novo, né? Em 1981, um ativista afro-americano e defensor dos direitos civis, Dr. Benjamin Franklin Chavis, definiu que o racismo ambiental é uma realidade que atinge aí populações vulnerabilizadas. Aí a gente pode trazer como exemplo povos indígenas, remanescentes de quilombos, agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores artesanais, caiçaras, isso traz aqui para a nossa realidade brasileira.
Isso porque, Fran, durante o rompimento de barragens, enchentes, deslizamentos de terras, secas, cheias, quem é que sofre com esses eventos climáticos? São todas essas populações definidas aí pelo ativista. E são justamente pessoas que vivem em condições vulneráveis, as chamadas populações vulnerabilizadas. Um clássico da desigualdade aí, no caso brasileiro é algo comum, a gente sempre vê quando acontece um evento climático...
Quem mais sofre?
As populações periféricas, quem vive em comunidades, quem vive em favelas, geralmente, em sua grande maioria, formadas por negros e negras. E aí, é claro, também temos os indígenas aí, quando em seus próprios locais, né, em suas próprias localidades, também sofrendo, embora cuidem muito do seu ambiente, do ambiente em que vivem, eles sofrem as consequências daquilo que o seu entorno faz.
E já são tantas desigualdades, Bárbara, se a gente parar pra pensar, né, social, a vulnerabilidade ali, econômica, se a gente for olhar, é tão segregado, é tão separado ali o tempo todo, quem tem mais, muitas pessoas aí com uma fortuna que poderia ser dividido por muitos, aí a gente começa a pensar, ah, mas é uma utopia, seria bom se a renda fosse melhor pra todo mundo, a gente, quem sabe um dia, né, torce pra que isso aconteça, mas pensar que também na parte ambiental isso acontece pertinho da gente, em grandes cidades, pequenas cidades, regiões mais distantes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde falamos nesse momento, você pode estar passando em uma das quadras mais ricas do Rio de Janeiro e numa esquina já dá de cara ali com pessoas precisando de cuidado, de atenção, em uma situação vulnerável e também sendo de alguma maneira ali discriminadas, sofrendo esse racismo ambiental. Não precisa ir muito longe.
É, o que é importante ficar claro para quem nos ouve é que são pessoas que têm direitos, direito à moradia, tá tudo lá na Constituição.
É.
Direito à moradia, direito a um local com saneamento, com água potável, direito à qualidade de vida, mas muitas vezes, nem sua grande maioria das vezes, isso não acontece, não existem políticas públicas e não são políticas públicas específicas que deveriam ser voltadas específicas, políticas públicas cotidianas, que são feitas para qualquer cidadão. É uma comunidade que precisaria ter todos esses direitos, muitas vezes aquilo é negligenciado em função do próprio racismo que está impregnado aí desde que o Brasil é Brasil. Constituído ali como sociedade, nunca houve políticas voltadas, de atendimento voltadas para essas populações, especialmente a população negra, e isso se perpetua até hoje. O meio ambiente vem só acrescentar, né? Na verdade, você é o meio ambiente, você é um ser social que vive num ambiente, o agravamento das questões ambientais só vem acrescentar mais uma desigualdade que já está ali existente naquela localidade. Então, a gente não deveria sequer ver mais um ambiente separado, né? Ah, o ar, a terra, não deveria mais ver assim. E como um conjunto de questões que fazem parte do mundo social, do mundo em que a gente vive.
Aqui no Brasil, especificamente, o que predomina nessa desigualdade, esse racismo ambiental, como você bem disse, né? A população são os negros e também indígenas. Até porque, Bárbara, uma audiência pública recente aí das comissões de direitos humanos e também de ambiente sobre os impactos das mudanças climáticas justamente nesses territórios, negros e indígenas aqui no Brasil, essa audiência também, né, principalmente tratava do racismo ambiental, apontou que as populações que vivem nas periferias são as mais afetadas pelo desmatamento, queimadas e várias outras ações. Já sofrem com tantos dilemas e, nesse caso também, só tende a piorar. E a gente fala quase que em todos os programas, mesmo a gente mudando de tema, segunda falando de economia, terça política, quarta-feira algum assunto da sociedade, quinta-feira meio ambiente, a questão políticas públicas, a necessidade, a existência sempre bate ali, a gente tá martelando, e nesse caso aqui do racismo ambiental, mais uma vez, não é diferente.
Não é mesmo. E é por isso que tem muita gente que olha e deixa de esperar uma ação do Estado. É obrigação do Estado fazer isso, e Estado aqui a gente não está falando governo estadual, Estado com E maiúsculo, né? São gestores públicos que deveriam olhar para essas questões e ali implantar medidas, implantar ações para que resolvessem essas questões, mas muitas vezes essas comunidades ficam esperando séculos e nada é feito. E aí resolve botar a mão na massa.
Literalmente. Literalmente
tomar ali para si aquela comunidade e tentar resolver essas questões. Um projeto que foi desenvolvido numa das maiores florestas urbanas do mundo, que é a Floresta da Tijuca, porque a comunidade cansou. Cansou de aguardar ali o tratamento do esgoto, a distribuição de água potável, foi lá e achou uma baita solução. É isso que a gente vai conhecer agora.
Para entender um pouco mais como funciona esse projeto, a gente conversa com o Otávio Barros, ele que é atualmente presidente da Associação de Moradores do Vale Encantado. Otávio, muito obrigada por conversar aqui com a gente no podcast.
Espero que seja uma boa aí, dinâmica, né, a conversa, e que dê tudo certo.
Já deu tudo certo. Otávio, queria que você apresentasse, né, aos nossos ouvintes. Já foram 5 gerações aí, né, a comunidade do Vale Encantado. Ela está localizada, né? Ela fica dentro da Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade que há anos aí enfrentava vários desafios, sendo um deles justamente a questão do tratamento de esgoto. Queria que você contasse, né, da onde surgiu a ideia, a iniciativa de construir ali, nessa comunidade, o projeto de saneamento ecológico.
Essa ideia, ela veio... Foi uma casualidade, porque o que, que aconteceu? A gente aqui trabalha com turismo, desde 2005. Foi um projeto que a gente começou a desenhar junto com a comunidade, mas partiu de um francês que viu, assim, dentro da localidade, um potencial para o turismo. E aí, como a gente começou a trabalhar com turista, então eu faço a caminhada guiada, tem 2 tipos de caminhada, uma leve e uma média, e essa média ela vai até uma cascata, que é aqui no Vale Encantado. E é justamente onde deságua as águas da nascente e a água pluvial com a água do esgoto. E aí um turista, lá em 2007, mais ou menos, quando ele estava fazendo a caminhada, ele queria tomar banho nessa cascata. E aí eu falei que não podia, porque o esgoto desaguava em cima da cascata e tal. Aí ele, né, que se até ficou meio chateado, né, porque você levar
não era uma
floresta
boa ideia,
depois,
né?
Então você imagina, você fica meio decepcionado, né? Você tem uma cascata dentro da floresta e está contaminada. Então aí a partir dali, como eu trabalhei na PUC durante 25 anos, né, saí em 2013, mas eu já estava começando a procurar algumas alternativas, algumas coisas que pudesse ajudar aqui no Vale Encantado. Aí foi 2011, eu conheci o Léo, que se formou em engenharia ambiental, e depois o Tito. Só que falei com ele e tal, aí foi passando, né, o tempo, Aí quando a gente fez o Festival Encantado aqui em 2012 e 2013, aí a gente ganhou um biodigestor, né? Que é para produzir gás e tratar o resto de alimento. E aí esse gás vai para a cozinha da cooperativa. E aí o Léo e o Tito, né, eles vieram como voluntário trabalhar na construção do biodigestor. E a partir dali já estavam formados, já estavam começando a montar a empresa deles. Aí falou assim, olha, a gente pode de repente tentar conseguir uma parceria e tal para fazer aquele teu sonho aí do tratamento do esgoto. Aí, quando foi 2014 para 2015, aí ele escreveu um projeto junto à FAPERJ, né, com a PUC, um professor lá que é filiado à FAPERJ, aí encaminharam o projeto. Aí foi contemplado uma parte do projeto. Então, a gente conseguiu construir em 2015 o biosistema, que é o sistema de tratamento de esgoto, e conseguimos conectar só 5 casas da comunidade. E aí, depois disso, aí ficou parado. Então, a gente ficou buscando um recurso, tentando ver como poderia fazer para contemplar todo mundo, né? Porque, imagina, a gente faz um sistema e só 5 casas da comunidade estavam tratando o seu esgoto,
e
né?
E são quantas casas atualmente?
Hoje são 28 casas.
Ah, tá.
Então, assim, a gente somos cerca de 100 moradores.
Uhum.
É, tem diminuído até mesmo porque alguns jovens vão crescendo, né? E por conta da dificuldade daqui do lugar, ou casando, ou vão arrumando emprego e melhorando um pouco as condições de vida e vão se mudando daqui. Mas aí tá ficando mais só os mais velhinhos, né? Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui cuidando do vale. Então, aí em 2018, o Léo conseguiu uma instituição, uma parte desse valor para poder fazer o resto da canalização. Aí a gente ia começar em 2019, aí a pandemia entrou, a gente não conseguiu fazer absolutamente nada, só tinha uma parte do dinheiro. Aí quando foi em 2021, no final, a gente conseguiu com uma outra instituição, a outra parte do dinheiro, e aí começamos as obras em fevereiro, e aí terminamos em maio, 28 de maio, em maio a gente terminou, e fizemos a inauguração no início de junho. E aí contemplou todas as casas, né?
Que legal.
Então, assim, é um orgulho, né? Não só para mim, mas para a comunidade. Hoje eles falam, né, sobre isso, sobre a questão de não despejar mais o esgoto no córrego e tratar seu próprio esgoto. Então, isso é muito bacana, né?
Agora, Otávio, você mesmo disse aí, são várias gerações nessa comunidade, e levar a água potável e tratar o esgoto são atribuições do Estado. O Estado deveria fazer isso em qualquer região, inclusive na de vocês. Por que que você acha que vocês não tiveram esse direito garantido e vocês tiveram que tomar a iniciativa por conta própria?
Porque a gente já tinha tentado ver com os órgãos públicos, essas coisas todas, porque por conta de já estar aqui várias gerações, não tinha tratamento desde lá do bisavô, né? Então, começou a ter o tratamento em outros lugares bem mais recentes. Mas aqui, como também eu sempre falo, que aqui não é cabide eleitoral para político nenhum. Então, aqui não elege nenhum político. Então, por isso que a gente é esquecido. E mesmo tendo o direito de saneamento básico e entre outras coisas, a gente, às vezes, tem que recorrer muito a outras instituições ou pessoas de fora que ajudam a gente. Porque se a gente depender muito aqui, assim, de órgãos ou instituições aqui no Brasil, é muito complicado.
Mas vocês chegaram a procurar as instituições?
Procuramos, procuramos, sim. Inclusive, eu fiquei até meio surpreendido que a concessão da SEDAE agora é a Rio Águas. E aí ela tem uma parte que é aqui a parte da Zona Norte, né, que é Tijuca. E aí eles vieram aqui visitar o sistema. A gente até ficou meio preocupado, porque nunca ninguém veio aqui, né? E agora, só porque a gente fez, querem, tipo, sei lá, meio se apossar do sistema, ou tentar, sei lá, dizer, olha, a gente pode ajudar em alguma coisa. Mas ajudas sempre são bem-vindas, né? Mas desde que tenha o envolvimento da comunidade.
No momento em que vocês procuravam por eles, né, pelo Estado, para que essas questões fossem resolvidas, que tipo de retorno vocês tinham? Que tipo de resposta vocês tinham do Estado?
Ah, não, a gente está vendo isso. Pode deixar que a gente já tem algumas regulamentações, tem algumas leis que dão essa possibilidade de fazer algum trabalho e tal. Mas sempre empurrando com a barriga, entendeu? Porque no Alto da Boa Vista, num todo, não tem nenhum sistema de tratamento de esgoto.
Sim.
Tanto as mansões quanto, né, como é que eu posso dizer, assim, até próprio dentro do parque, né, que tem alguns banheiros, alguma coisa assim, que não tem tratamento, são fósseis sumidouros, infelizmente. Então, a gente conseguiu fazer esse sistema, né, e contemplar a comunidade inteira com recursos. Uma parte veio, claro, do Estado, por conta de um projeto, porque se também dependesse, talvez nem viria. E aí a gente acabou conseguindo a maior parte de fora, entendeu?
Uhum. Só para explicar para o ouvinte que não é aqui da região do Rio de Janeiro e nos ouve aí por esse Brasil afora, a CEDAE era a Companhia de Água e Esgoto aqui do Rio de Janeiro, uma estatal. Houve uma venda de blocos, uma privatização, e a Águas do Rio agora é responsável aqui na capital fluminense e deveria ser também a responsável por essa comunidade do Vale Encantado. Mas vocês, falando português claro, arregaçaram as mangas, viram a necessidade. Lógico, é motivo de orgulho, exemplo, até para outras comunidades, né? Apesar de você falar aí que foi meio que no acaso, mas isso é uma coisa que nos deixa triste. Feliz por vocês terem feito isso, mas por que que foi preciso tantos anos, tanta luta? Porque vocês pertencem, vocês estão aí nesse espaço, já são 4, 5 gerações. A comunidade é antiga, não tinha nada nessa região antes. Exatamente. Mas mesmo assim vocês foram deixados de lado, né?
A gente sempre é deixado de lado, né? Porque, como eu falei no início, como nós somos isolados, não estamos na via, próximos à via pública, né?
Uhum.
Então, essa dificuldade ajuda a esse esquecimento, entendeu?
Estão aí em uma das maiores florestas urbanas do mundo, os olhos estão para aí, os turistas. Foi preciso um turista, né, querer mergulhar ali, um francês, para de alguma maneira vocês terem aí voz, né? O que pessoas de fora valorizam tanto aqui na nossa Floresta da Tijuca, o Alto da Boa Vista, onde vocês estão, e outras áreas aqui do Rio. E talvez quem esteja aí tão pertinho de vocês também, que poderiam ajudar de alguma maneira, né, contribuir, como a Bárbara disse, né, um direito que vocês tinham, e isso foi tirado por todas essas gerações anteriores também, né?
Exatamente. E assim, a gente tem aqui próximo 2 condomínios grandes, né? Assim, grandes que eu estou dizendo que são 40 apartamentos cada um. E que não, eles fazem só um pré-tratamento, mas a água cinza ainda corre de alguma maneira. Quando tem bastante água fluvial, ela acaba correndo e passando por, uhum, dentro da comunidade, né?
Uhum.
Então, assim, a gente fez o trabalho de casa e agora a gente pretende, né, tentar conversar com o síndico, né, com esses 2 condomínios, para eles também fazerem o trabalho de casa deles, né? Que, enfim, como a gente fez no nosso, eles também podem fazer o deles, né? Até mesmo porque são 80 apartamentos, são quase o triplo do nosso aqui.
Uhum.
É bastante gente, né?
Sim, é bastante gente. E aí, nesse processo, vocês implantaram o biosistema. Como é que isso mudou a comunidade, né? Hoje, o que a comunidade relata do ponto de vista aí de qualidade, né? Você tem uma qualidade de vida, não tem que pegar água de nenhum outro lugar. Você tem, obviamente, cuida do ambiente no entorno, que obviamente tem impactos na própria comunidade. Enfim, tem uma série de benefícios aí.
Tem a dignidade,
e
né?
E tem a dignidade, que isso, né, é fundamental.
A gente percebe, assim, a questão de proliferação de insetos, né,
uhum,
transmissores de doença, e a gente acaba não tendo mais esses focos como existia, né, ratos, essas que ficavam andando pelo meio desses lugares que desaguava o esgoto, né?
Uhum.
Então, os insetos não têm mais esse acesso a esse sistema, porque é tudo fechado, não existe mais nem caixa de passagem. É um sistema novo que a gente fez, que não tem caixa de passagem para você ter que ficar limpando. Então, se houver algum tipo de entupimento, existe um cap, que é uma proteção, que aí você tira ali, se precisar, e passa um desentupidor, né? Caso haja necessidade. Mas, pelo menos até agora, o que a gente já tem reparado, não tem causado nenhum tipo de problema. Então, isso já traz um benefício também para a comunidade, até mesmo por conta do mau cheiro. A água da nascente que a gente tem aqui, uma das nascentes, sempre foi contaminada. Agora a gente percebe, assim, nitidamente como ela está limpa, né?
Uhum.
Desde maio agora desse ano.
Sim.
E aí você imagina vários anos de contaminação,
sim,
do solo,
uhum,
né, até ela se restabelecer. Então, mais a gente consegue perceber isso já na própria qualidade da água, né? Então, é um ganho que a comunidade, o meio ambiente, todo mundo ganha, né?
E foram quase 10 anos, né? Lá atrás, você falou, teve o turista que queria mergulhar, teve a equipe da faculdade, da PUC do Rio de Janeiro, que você estava lá dentro. A gente pode dizer que foi o acaso, sorte, né? E cada um identifica como queira. Você acha que quase uma década, né, para vocês terem a dignidade, terem um tratamento de água adequado. Isso poderia ter sido encurtado se não houvesse uma espécie de preconceito ambiental com vocês, com essa população que está localizada aí no Alto da Boa Vista, e que houvesse um tratamento, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal do asfalto?
Eu posso te dizer até um pouco mais sobre isso. Às vezes, esses tipos de preconceito que existe e que o poder público não faz, é para gerar, talvez, alguns tipos de motivos para remoção, como foi no caso também de a gente ter sido incluído num processo, em 2005, de remoção. Né? Então, todas as casas aqui serem removidas, não só daqui, mas a do entorno aqui do Alto da Boa Vista, né? Das comunidades. Era um dos argumentos deles, dizendo que a gente estava poluindo os rios, poluindo o meio ambiente, desmatando, poluição visual. Então, assim, tudo que você vê de ruim era jogado nas costas da comunidade, tendo em vista que a comunidade já ter muitos anos de construção aqui no Vale, né, como você estava falando, e eu reafirmo, né, na quinta geração da minha família, tem um prédio, esse prédio que eu estou falando, ele tem 40 apartamentos, ele foi construído na década de 70. Então, assim, ele não foi incluído dentro desse processo de poluição visual ou de discriminação, ela é constante. A classe pobre, né, vamos dizer assim.
E a sua família está aí desde quando? Só para o nosso ouvinte ter uma noção, as famílias que estão aí.
A minha família está desde 1905, mais ou menos, né?
Nossa.
A família Carvalho, que é da... Eles são parentes da família Martins Leão, que foi a primeira família a vir aqui para o Vale. Eles estão mais ou menos por volta de 1880, 1890, entendeu? Então, é mais antiga ainda do que a minha família.
E é interessante isso que você aponta, né, Otávio, de que no lugar de o Estado tentar fazer com que essa comunidade viva com todos os direitos a que ela tem, vão sendo criados aí impedimentos para que um dia vocês talvez sejam retirados desse local. O direito à moradia também está sendo desrespeitado, e aí vocês têm que criar situações para que vocês possam continuar neste local em que já estão há muitos anos.
Isso, exatamente. E aí eu posso até contar um pouco mais sobre essa questão, porque nós temos a propriedade, que é a terra, né? Uhum. Então a gente paga o IPTU daqui das nossas terras. Mas as casas não foram registradas, por conta até mesmo, talvez, dos nossos familiares não ter condições de registrar, ou por falta de algum planejamento da prefeitura junto aos moradores antigos, né? De, olha, aqui é localidade, então precisa fazer o registro lá para você ter o RGI da sua propriedade, né, da sua casa. Então, como não tem um engenheiro por trás, né, uma empresa fazendo a construção e legalizando na prefeitura, é muito difícil de você conseguir essa documentação. E aí, pasmem, né, que a gente teve que fazer, por conta desse processo de remoção, fazer o uso capião das nossas próprias terras para regularizar as nossas casas. Então, aí a gente agora tem um processo no ITERJ, né, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, que já está lá desde 2008. Era para a gente, já foi feito o cadastramento socioeconômico, já foi feito o arruamento, né, as delimitações, foi delimitado o entorno da comunidade para evitar de crescimento, foi desmembrado as casas onde tinha várias pessoas da própria família, mas que porventura alguém viesse a falecer, né, já está desmembrado certinho, e está lá no ITERJ, e agora o ITERJ não tem mais a responsabilidade, porque está dizendo que por um projeto que foi aprovado, passa a ser da prefeitura. Então a gente agora depende da boa vontade da prefeitura para poder fazer a questão da regularização fundiária, para poder dar o RGI das casas. E aí, por outro lado, eles não querem fazer isso porque eles vão ter mais obrigações, que é fazer a pavimentação, vai ter que botar a iluminação, vai ter que ver realmente a questão da estação de tratamento, né, que a gente fez, mas talvez melhorar ou dimensionar para que, vamos dizer assim, possa contemplar mais pessoas, caso vinha a ter na comunidade, entendeu? Uhum. E é meio difícil, mas mesmo assim. Então, são várias situações assim que a gente vê que há uma negligência de ambas as partes.
Preconceito, acho que não tem outra palavra mesmo que defina melhor isso. E o curioso, né? Porque para uma parte, para pagar ali um imposto, vocês existem, mas para o Estado cumprir obrigação não é bem assim. E nisso vai indo, vocês continuam na luta. Pelo que você está relatando aqui, vocês querem, obviamente, ter tudo ali legalizado, registrado, mas é algo que não depende apenas de vocês. Tanto que vocês querem cuidar mais do que qualquer outra pessoa desse espaço, dessas terras, vocês fizeram, né, um projeto justamente para não poluir, para não degradar e que o ambiente aí, o entorno, fique cada vez mais preservado, né? Vocês só querem isso, preservar, manter viva a história também dos seus anteriores, né? Seus pais, seus avós e pros que virão também. Vocês só querem cuidar da terra, né?
Sim, e assim, tanto a gente tá nessa luta, porque como a gente trabalha com o turismo, a ideia é justamente você transformar num lugar né, onde as pessoas possam vir visitar, né, serem acolhidas e gerar renda para as famílias. Porque a gente vê aqui que tem muitas famílias que, por conta de trabalhos anteriores, nunca puderam trabalhar fora do Vale.
Uhum.
E esses tipos de trabalho eles terminaram. Eu posso citar para você assim, a gente vem aqui desde a plantação do café na Floresta da Tijuca. Uhum. Aí depois a gente teve a parte da agricultura, e aí também terminou por conta de competições fora daqui do Vale, e o Vale, por ser pequeno, a quantidade de produção que era produzida não dava para competir com, vamos dizer assim, com os carregamentos que vinham de São Paulo, né? Para os centros de abastecimento. Então era inviável você competir. Depois teve uma outra parte que foi da parte de floricultura. Um longo período também de parte de floricultura, onde outras pessoas vieram trabalhar também na parte da coleta de flores. E aqui tinha muito, era camélia, azaleia, agapanto, palmas, entre outras flores que eram de época, né? Então, a gente tinha aqui um período de floração, por exemplo, vou dar um exemplo, janeiro até maio, né? Aí depois acabava aquelas flores, aí tinha outra de maio a junho. Aí acabava aquelas flores, aí tinha outra. Então, assim, você tinha uma colheita de flores o ano todo. Aí, por conta também da migração europeia nas regiões serranas, começou a competição também. Aí a gente também não pôde mais estar produzindo e competindo, porque vieram flores novas, flores que tem o ano todo.
Sim.
Então, as pessoas querem novidade. Então, acabou não produzindo mais e mantendo as famílias. Por sua vez, uma das famílias que tem aqui, que foi a família Medeiros, também que é uma família antiga, eles começaram a trabalhar com a questão da extração do granito, né? O granito Tijuca. Então, era uma atividade econômica rentável e que não tinha competição no mercado. E aí a minha família também, por conta de trabalhar muito com a parte de flores, acabou deixando as flores para poder trabalhar com a questão da extração do granito. Mas era muito artesanal, né? Isso eu estou falando na década de 70, mais ou menos.
Sim.
E aí isso se estendeu até mais ou menos, eu posso dizer assim, um trechinho aqui do Vale, uma parte do Vale, era essa parte que fazia a extração do granito. E era justamente pela minha família, da família do Medeiros também tinha uma parte que eles faziam a extração do granito. A família Carvalho, que é essa que eu tinha falado também, que é a primeira daqui, nunca precisou fazer essa questão da extração do granito. E como era uma família menor, então eles viviam muito da caça e de ter animais que eles mesmos cuidavam e criavam, né, para o seu próprio sustento, além da lavoura. Então eles não precisavam muito estar comprando coisas fora. E aí, por conta dessas empresas que alugavam as máquinas para poder fazer a extração do granito, ela começou a crescer o olho em relação à qualidade do material e porque era para exportação. E aí as famílias ficaram acuadas, né? Que como que você vai pagar aluguel das máquinas, pagar os operários, você gerar renda para sua família e você pagar os impostos?
Sim.
Então eles se aproveitaram dessa situação, arrendaram as terras das nossas famílias e assim, isso foi em 85. Em 85 até 88, 3 anos que eles ficaram aqui, eles fizeram assim, uma destruição assim, gigantesca. Você não tem noção do que eles fizeram aqui, o que era o Vale antes e o que o Vale ficou depois. Graças a Deus, o Ministério Público do Meio Ambiente entrou com uma ação contra essas empresas em 88. Aí eles recorreram, conseguiram tirar alguma coisa em 89. como estava-se já cogitando a questão da Eco 92, então falar sobre o meio ambiente e aqui no Vale tudo desmatado, tudo degradado. Então eles foram obrigados a fechar essas pedreiras, né, que é a exploração de granito, e tiveram que ir embora. E aí, quando a gente fala do biossistema, né, que é o sistema de tratamento de esgoto, é para dar visibilidade também. Sim. Ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui.
O biossistema já é um sucesso, vocês conseguiram implementar aí em toda a comunidade. Vocês já estão vendo aí os resultados, né, obviamente, de ter saneamento, de ter água potável. E aí, vocês têm recebido pedidos de outras comunidades para que pudesse aí transferir essa tecnologia? Tem outros interessados aí no que vocês estão fazendo?
Tem aparecido, sim. Uhum. Inclusive, eu tenho agendado para daqui mais, acho, talvez 2 semanas, mais ou menos, de pessoas de outras comunidades que souberam do projeto e aí querem vir conhecer. Quando a gente fez a inauguração do projeto no início de junho, a gente tinha a rede de favelas sustentáveis, que inclui mais ou menos umas 150 favelas daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente teve várias lideranças, né, pessoas que já trabalham com projetos dentro de suas comunidades, que vieram para cá visitar. E aí, muitos também se interessaram, né, nesse sistema, né? Então, a gente tem visto essa, vamos dizer assim, maneira de você cuidar do meio ambiente que as pessoas querem levar também para suas comunidades ou para suas localidades, né?
Claro, óbvio, muito dos problemas que as comunidades têm, seus problemas de saúde, da população, né, da falta de dignidade, como disse a Fran, é a falta de saneamento, de água potável, esgoto tratado, que deveria já ter sido feito há muito tempo, e aí, felizmente, vocês conseguiram, né, implantar aí, mas que o correto deveria ser que o Estado se responsabilizasse por isso, não só aí, como em qualquer outra região. Otávio, a gente agradece muito pela participação hoje aqui no podcast. Sim. Parabéns pelo trabalho aí, pelo que vocês vêm desenvolvendo, e que venham outros, né, outros sucessos aí de tecnologias aí pensadas pela própria comunidade.
Sim, sim, a gente já tem aqui o painel solar também, que a gente ganhou uns painéis solares também, que está sendo desenvolvido para a cooperativa, para minimizar o custo de energia elétrica, né, na fabricação dos alimentos. Como a gente ia falar só rapidinho do biodigestor, né? Então, o biodigestor é uma fonte de energia onde a gente coloca os restos de comida ali dentro, que não precisa mais pro lixão, e aí gera o gás, e o gás volta para a cozinha da cooperativa, e a gente ainda tem um biofertilizante que pode ser usado na comunidade, né? Então, agradeço também o convite e sucesso aí para vocês também.
Obrigada, viu?
Obrigada.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bárbara, adorei conhecer esse projeto. Achei muito importante, principalmente se essa iniciativa, né, o que o Otávio falou pra gente, for aí compartilhada, essa experiência. E de uma certa maneira, né, não deixa de ser um atestado de que é possível ali. Governante, poder público, e aí, pessoal, olha só, eu fiz com pouco, porque eles não tinham muitos recursos, tiveram aí o apoio de uma universidade, é importante ali o coletivo, mas quanto a gente pode aí analisar, talvez em dinheiro, em valores, o poder público, com parcerias, com muito pouco conseguiria fazer isso, não só nessa comunidade específica lá na Floresta da Tijuca, mas em outras, muitas que a gente tem por esse nosso Brasil. Com pouco é possível fazer muito. Otávio e a sua comunidade mostrou isso. Eu achei um ótimo exemplo. E vou esperar ele voltar aqui com esse resultado aí, falando que levou a ideia. Quem sabe até internacionalmente. Bárbara, somos potência. O Brasil, o brasileiro é capaz de mudar ali a sua realidade, mas também não podemos contar só com projetos como o do Otávio, do pessoal que fez o biossistema. É preciso que as nossas políticas melhorem cada dia mais, para não ser preciso só a população ser ali a culpada, ela ter que arregaçar as mangas por uma coisa que, como você disse, é obrigação dos nossos governantes.
O que pode ser interessante nesse processo é o próprio Estado incorporar essa tecnologia, né, como uma política pública. Uma
Verdade.
Vez que deu certo, por que não olhar para esse biossistema como algo a ser implementado aí sim pelo Estado em outras regiões? São modelos que muitas vezes se diz, ah, não podemos fazer o saneamento clássico aqui, eu imagino isso, né, com os protocolos clássicos aqui, porque é uma comunidade. Uai, tem outros caminhos, tem outras possibilidades. E aí o Estado precisa entender que, em algum momento, ele vai precisar intervir e fazer o trabalho que tem que ser feito. O racismo ambiental, como você mesma já falou, Fran, é algo relativamente novo, é uma discussão nova, mas que precisa cada vez mais fazer parte dos debates em relação à sociedade, porque existe um estudioso do tema, que é o professor Silvio Almeida, que está aí nas redes sociais discutindo muito essas questões, né? Que diz o seguinte: o racismo é estrutural. E por que que é estrutural? Porque ele faz parte das estruturas nossas do Brasil, desde que o Brasil foi constituído aí como sociedade, aí, especialmente depois de se tornar república ali. Houve ali uma suposta abolição, e aí não houve políticas públicas de atendimento a essas populações. Isso vem se arrastando ao longo das décadas e chega até hoje. Quando o Estado diz não vou fazer para aquela determinada comunidade, tem um quê de racismo? É isso que os especialistas dizem. Tem um quê de racismo porque é algo que aconteceu lá atrás. O Estado aboliu, mas assim, agora é com vocês, vocês se virem.
É, o próprio Otávio falou que não auxiliar, não entrar naquele espaço ali, ele acredita, né, que fosse uma maneira de fazerem com que aquelas famílias saíssem dali. Ó, a gente não vai te dar o mínimo básico que todo mundo tem direito, para vocês darem o jeito de vocês, só que não contavam que eles iam revolucionar aquela região de alguma maneira.
Não,
né?
Contavam com a astúcia da sociedade. É verdade. Pessoas criativas, pessoas empreendedoras, pessoas realizadoras, mas que não podemos achar que isso é normal. Não vai lá, não faz e diz, é com vocês. Ah, vocês fizeram, que legal, né? Não, não é por aí. Exatamente por isso que ainda temos gestores públicos, né? Porque senão a gente não precisaria deles. Então, é fato que a gente precisa entender como essas estruturas se dão, acontecem, e como é que o racismo estrutural é um processo que precisa ser discutido e combatido. Como a nossa entrevistada fala.
É isso aí.
Sobre esse assunto, a gente conversa com a professora Joana Guimarães. Ela é geóloga e reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora, é um prazer recebê-la aqui no podcast, viu?
Prazer é tudo meu. Sempre é um prazer conversar com vocês.
Professora, essa terminologia, racismo ambiental, ela é relativamente nova, né, para a sociedade de um modo geral. Queria que a senhora começasse explicando para o nosso ouvinte o que, que se caracteriza por racismo ambiental.
É relativamente novo, sim. Racismo ambiental é um termo que inicia a partir da década de 90 e ele vem muito voltado para a questão o que caracteriza o racismo ambiental e como é que surge, né, esse termo. Ele vem muito em função dos locais. A gente percebe, por exemplo, quando os empreendimentos causadores de poluição ou de degradação ambiental, eles sempre são colocados em locais onde pessoas que já são vulnerabilizadas socialmente, já estão em situação de vulnerabilidade social, vivem, né? Então você observa isso nas cidades. Vamos pegar um exemplo, as nossas cidades. Você andar pelas periferias das cidades, você vê a falta de política pública voltada para a questão do bem-estar do ponto de vista público. Nas ruas, no esgoto a céu aberto, no lixo acumulado em vários locais, onde essas pessoas vivem. Para além disso, o termo começou a ser utilizado por conta de indústrias e atividades altamente poluidoras que eram colocadas em locais onde você tem pessoas mais vulneráveis. Então, a partir daí, iniciou-se essa discussão acerca do racismo ambiental, para descrever o estado de descaso e de falta de políticas públicas para essas pessoas, né? Então, por isso a gente usa o termo racismo. Não se refere especificamente ao racismo do ponto de vista racial, mas do ponto de vista de comunidades que são afetadas pela falta de políticas públicas e pelo descaso com a vida delas, do ponto de vista de bem-estar social, bem-estar ambiental, né? Vamos dizer assim.
Certa vez, Joana, eu entrevistando o ambientalista, ele falou que aqui no Rio de Janeiro, e pode talvez ser o exemplo de outra outras regiões do Brasil também, a degradação do meio ambiente era democrática. Por que ele quis falar isso? Porque a gente acaba associando, aqui temos várias comunidades, grandes complexos de favela, e a gente acha que o culpado das lagoas estarem destruídas aqui na Baía de Guanabara, trazendo o exemplo do Rio, é as praias, é o pessoal da comunidade, é o pessoal da favela, porque lá não tem saneamento. Isso acaba se criando uma estrutura para a gente pensar assim. Esse ambientalista em questão falou que não, que na região dos grandes prédios, dos grandes shoppings, também existia descarte irregular. Então, em algumas situações, às vezes é colocado, né, para quem não quer pesquisar ou não sabe muito a respeito do assunto, que são essas populações mais vulneráveis as responsáveis pelo problema ambiental daquela região, daquela cidade. Não é bem assim também, né? Acaba se colocando uma culpa nas pessoas que são vítimas também disso.
Sim, mas é exatamente aí onde está o grande problema. É que a atividade poluidora, a geração de resíduos, a poluição das águas, a questão do descarte indevido de resíduos e tudo mais, os efluentes, é feito por todos, né? Inclusive pelas comunidades mais que têm uma vida, digamos assim, mais abastada, né? Pelas comunidades que desfrutam do poder econômico. Mas quem sofre as consequências é a população mais vulnerável, porque moram em lugares insalubres, porque é o que resta muitas vezes para essas pessoas, porque elas não têm outra alternativa de viver. E essas pessoas, quando elas se instalam em determinados ambientes, esse ambiente é abandonado, pela política pública. Ele não é visto como um local, porque embora toda uma cidade, vamos dar um exemplo de cidade, né? A gente pode falar de campo, pode falar de áreas rurais, de outras áreas, mas vamos colocar nas cidades, que as pessoas vivem mais e observam mais o que acontece em torno de uma cidade. As pessoas da classe média, as pessoas das classes mais abastadas, que têm mais recursos econômicos, elas vivem em condomínios onde tudo é muito bem cuidado, onde existe todo um cuidado, embora o lixo e o descarte do que ela utiliza, do que ela produz, não fique ali. Ele é jogado para longe dali e atinge exatamente essas pessoas que vivem nesses locais que são mais insalubres, né? Então, você olha nas periferias, você não vê rede de esgoto decente, você não vê coleta de lixo e tratamento de lixo de forma adequada. Então, assim, não é que as pessoas que vivem nesses lugares são as responsáveis pela poluição. Elas são vítimas dessa poluição, na verdade, né? Porque é claro que, e também tem uma outra questão, que é o fato das pessoas, nasce uma criança num ambiente desse, ela olha no entorno dela e aquilo para ela é o normal.
Sim.
É o normal viver naquele ambiente em que tudo é abandonado. Ela não, a política pública não chega até ela, ela não enxerga isso no seu dia a dia, né? Então, é muito mais do ponto de vista de serem vítimas do que de serem culpados, né? As periferias.
Agora, professora, embora a senhora diga que há uma relação, não há uma relação direta com a questão racial, mas as populações periféricas, as populações que vivem nessas comunidades, em sua grande maioria, são formadas por pessoas negras, né? Homens, mulheres e crianças, né? A gente pode dizer que é o chamado racismo estrutural aí, que o professor Silvio Almeida tanto fala, né? Está dentro das estruturas, né? E aí levam essas pessoas a vivenciarem ainda mais situações de degradação, degradantes, situações de negligências de políticas públicas, enfim. A gente pode entender um pouco por esse caminho?
Sim, sem dúvida. Na verdade, quando a gente fala em negligência e pessoas negligenciadas e comunidades negligenciadas, vulneráveis socialmente, a gente está falando na sua grande maioria das pessoas negras, né? Porque, claro, que são essas pessoas que ocupam grande parte das periferias das cidades, né? Ocupam grande parte das favelas, dos ambientes que são deixados, que são pouco vistos pelas políticas públicas, né? Pelo poder público. Essas pessoas são abandonadas, como sempre foram, desde o fim da escravidão, né? Que elas foram simplesmente jogadas à própria sorte. E, assim, e você constrói com isso uma relação muito, muito perversa, que é o fato das pessoas serem colocadas nessa condição e acaba sendo uma coisa quase que normal para essas comunidades, essa vida, né? Como se elas não tivessem direito a isso. E eu tenho falado em relação a essas questões, por exemplo, quando a gente fala um pouco da universidade, né? Que é o ambiente onde eu vivo, né? Onde eu trabalho, onde eu atuo, que a gente muitas vezes fala da universidade como um local, a importância da universidade, como que melhorou, mudou a cara da universidade com a questão das cotas, como que isso ampliou o acesso, mas a gente precisa entender que muitas vezes esse acesso que é hoje maior, né, com a implementação da lei de cotas, ele acaba sendo, as pessoas acabam não vendo este espaço, universidade, como algo que é delas, que pertence a elas, que elas têm direito, porque nunca foi, nunca foi. Então você vai nas comunidades, aí você fala para as pessoas, olha, você pode entrar na universidade, mas aquela universidade é algo que está no imaginário das pessoas da classe média, porque para ela a universidade é algo que faz parte da sua vida. Então é muito importante para uma família de classe média que seus filhos vão para a universidade, independente dele precisar do ponto de vista financeiro. E elas nascem e crescem nesse ambiente e acaba parecendo que aquilo é o que, de fato, elas só têm direito àquilo mesmo, né? Às sobras das grandes cidades, né?
Quando a gente fala com algumas populações, né, como essas, né, que têm essas características, e quando a gente fala de verde, né, ter rua arborizada, ter parque ecológico, parece até utopia, né, quando elas ouvem isso, né, quando essas populações escutam essas propostas, é alguma coisa nessa linha, né, isso aqui não é para nós, né.
Eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo a minha família, diversas pessoas da minha família falando, isso não é pra gente, isso aí não é pra gente, né? Esse tipo de coisa não é pra pessoas como nós. Então, assim, eu cresci ouvindo isso, e isso é uma realidade nessas pessoas, né? A falta de perspectiva, não é só é mais uma questão assim, é como se eu tivesse você passar numa rua bonita, arborizada, onde tem casas bonitas e bem cuidadas, né? As pessoas passarem, quando vão trabalhar inclusive nessas casas, muitas pessoas vivem nas periferias, trabalham nessas casas, aquilo é um mundo que na concepção dela ela não tem direito àquilo, né? Ela não faz parte do mundo dela, né? Então fica também essa coisa de que isso gera uma certa, digamos assim, apatia, não sei se apatia seria a palavra correta, mas é uma espécie de conformismo com a situação em que ela se encontra, e aí o que resta é lutar pela sobrevivência, ou seja, ter comida garantida pelo menos todos os dias. Isso já é um grande ganho para essa comunidade, né? Ter comida, uma casa para morar, seja ela de que qualidade for, mas ter uma casa e ter comida todo dia já é um avanço, um grande ganho, coisa que muitas dessas comunidades, muitos dos familiares e das pessoas que vivem na comunidade não têm. Então, isso já é o máximo que você pode querer e pensar, né?
Sim.
Então, é isso. E aí o racismo ambiental, ele entra exatamente nessa perspectiva de que você cria uma multidão de pessoas, um conjunto de pessoas que são alijadas, que são desprovidas desse olhar do poder público, olhar de pensar políticas públicas que atingem essas pessoas, e as pessoas vivem nesses ambientes, porque é o que resta para elas, né? E acaba sendo isso. A vida é assim mesmo, a gente não tem direito, não é pra gente, né?
E, professora, eu acho importante a gente deixar claro, né, para quem nos ouve agora, que é um problema de todos, assim como as outras formas de racismo. A gente sempre bate nessa tecla, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, né? A questão racial, você pode ser um aliado. Nesse caso, às vezes, quem nos ouve, mas isso é distante de mim, eu não conheço ou não convivo com ninguém que passe por essas questões do racismo ambiental, mas o meu impacto, a maneira que eu cuido do meu entorno, da natureza, do meio ambiente, pode piorar ainda mais a situação dessas pessoas. Então, mesmo eu não vivendo essa realidade, eu também sou responsável pelo que essas populações mais vulneráveis passam, né?
Sem dúvida. E assim, uma questão, quando a gente fala, se fizer um recorte específico da questão ambiental, isso afeta todos, todos, sem exceção. Mesmo aqueles que vivem protegidos nos seus condomínios de luxo, são afetados pela questão ambiental, em uma medida ou outra, né? Eu moro numa cidade em que a gente tem um belo rio que corta a cidade e que, em determinadas ocasiões, quando está mais seco e com pouca água, o cheiro é fétido porque o rio é poluído por pelos esgotos que são jogados no rio, e é um esgoto que é jogado pela cidade inteira, pelos ricos e pelos pobres. Uhum. Mas quem está morando na beira do rio, que tem mosquitos e tem um local insalubre e tudo mais, são as pessoas mais pobres, né? E as pessoas mais ricas também são afetadas porque todo aquele conjunto, de aquele ambiente com aquele cheiro fétido, com aquelas mosquitos que tem na cidade inteira, é fruto desse local que é mal cuidado por todos, né? Pelo poder público em especial, que não tem políticas de recuperação e de esgotamento sanitário decente para que os esgotos não sejam jogados diretamente no rio, né? E o lixo. Uhum. Então, quer dizer, na questão ambiental, tudo isso impacta, né? Impacta de certa forma a vida de todo mundo, né? Mesmo que as pessoas estejam vivendo distantes disso, né? Distante desse ambiente. Uhum. Mas você, uma hora ou outra, vai chegar na sua porta, né? É o perigo da contaminação de alimentos, de água, de tudo, né? Então, enfim.
Agora, professora, é claro, né, que o impacto na vida de quem, dessas populações que estão ali imersas nesse cenário, se torna muito pior, né? Tem uma série de consequências em relação a isso. Consequências ligadas à saúde, qualidade de vida, longevidade, aprendizagem no caso das crianças, porque quando você tem um ambiente que não é favorável à sua vida, isso tem consequências inúmeras.
Certeza. Na verdade, é isso. Sempre, todos são afetados quando a gente está falando da questão ambiental, mas obviamente quem sofre no dia a dia, quem tem o impacto direto na sua vida, são as comunidades mais vulneráveis, né? Socialmente vulneráveis, porque, e economicamente, socialmente economicamente vulneráveis, porque elas têm um efeito direto.
Sim.
As pessoas que vivem nos seus belos condomínios, ela tem um efeito indireto, um efeito muitas vezes ruim de passar em certos lugares, de ver ou de conviver com certos riscos do ponto de vista de contaminação e tudo mais, de determinadas fontes de água ou de alimento, mas elas não vivem o dia a dia, elas, inclusive, eu posso comprar orgânicos, eu posso escolher onde eu vou comprar para não comprar isso que está na feira, muitas vezes, ou que está em determinados lugares que vem, ou nos supermercados, ou seja lá onde for, que vem já contaminado por conta de toda essa questão ambiental. Eu vou e compro minhas coisas orgânicas, eu pago mais caro, mas compro, né, para me proteger. E tem mecanismo para isso. As pessoas que vivem nas periferias não têm esse mecanismo. Elas convivem com isso sem a menor, não tem a alternativa de não conviver com essa situação, né? Essas são as crianças, e do ponto de vista de saúde, isso é uma catástrofe, né? A gente passar nos bairros periféricos, nas áreas mais abandonadas pelas políticas públicas, você vê muitas crianças, né? Descalças, sem condições, sem roupa adequada, pegando coisas no lixo, enfim, convivendo naquele ambiente totalmente insalubre. Então, isso é um efeito, assim, muito perverso sobre essas comunidades, né? Essa questão do abandono, né, do poder público dessas pessoas, né, que vivem nesses locais.
E conseguimos reverter, professora? Tem alguma maneira de combater esse tipo de racismo, da gente lutar junto aí de alguma maneira para que ele diminua até um dia, quem sabe, desaparecer?
Olha, isso está vinculado a uma questão que é mais ampla do ponto de vista, a mesma lógica e a mesma tipo de luta que a gente tem que travar para ter um pouco mais de justiça social, né, nas nossas comunidades, né, que é pensar que a acumulação de riquezas por poucos, de forma muito exacerbada, quer dizer, você tem hoje mais e mais pessoas que acumulam riquezas e outras tantas milhares de pessoas que vivem abandonadas e que vivem com o mínimo ou menos do mínimo que precisam para sobrevivência, né? E a gente está falando aqui do racismo ambiental, é na mesma lógica da questão da vida miserável que as pessoas têm, que tem pouco, às vezes não tem dinheiro para comer as três refeições, não tem dinheiro para se deslocar, para ter uma casa para morar. A gente está vendo como são. A luta, ela está no mesmo bojo da luta pela justiça social, né? É isso, é engrossar fileiras no sentido de que essas pessoas comecem a se enxergar e perceber que esses ambientes onde elas vivem, elas têm direito também de ter uma rua arrumada, uma rua arborizada, né? De ter coleta de lixo adequada, de evitar que as atividades poluidoras sejam todas instaladas em locais onde essas pessoas vivem. Então, isso é a consciência de pensar que nós também temos direito à vida, temos direito à cidade, temos direito aos bens que são gerados e produzidos no meu entorno, né? Então é isso, acho que é a luta que de nós, a luta de sempre, né? É trabalhar na perspectiva de mudança dessa relação social que nós temos. né, do capital, que é o grande motor da nossa sociedade, e ele faz com que você tenha a necessidade de ter essas pessoas, que são as pessoas que ficam aí disponíveis para serem usadas, para que o capital se renda cada vez mais, e essas pessoas fiquem disponíveis para serem utilizadas, né, para geração de renda para poucos. Né?
Enxergar que é um problema nosso também, né, professora? Não é deles, de quem passa por isso, acho que já é um ponto tentar ajudar de alguma maneira ali, não sei se ajudar é a palavra, mas se colocar ali junto, disponível, como eu sempre digo, né, não lixo, não existe jogar fora, é o mesmo espaço, a gente vai jogar ali, não, tá no mesmo lugar. É uma questão de todos, não só pra quem tá ali mais vulnerável, e quando vem um fenômeno climático, uma mudança, todo mundo sofre com isso, né, principalmente essas vítimas, né.
Com certeza. Nós temos uma relação muito predatória com o planeta, né? Eu, como geólogo, que estudo o planeta Terra, a gente tem uma relação muito predatória com o planeta. A gente tem uma relação de uso exaustivo, né, dos bens, das matérias-primas, dos bens naturais e simplesmente para acumulação de riquezas, única e exclusivamente, né? A gente cria uma sociedade altamente consumista em que tem pessoas que têm, sei lá, inúmeras coisas, muitas casas, muitas roupas, muitos sapatos, muito tudo, e outras que não têm o básico para o dia a dia, né? Então, é isso, a gente... E esse consumismo, né, que faz com que as pessoas queiram cada vez mais acumular coisas, traz esses problemas todos, né, que nós temos aí, e necessidade exaustiva de uso dos bens, produção enorme de lixo e de resíduos de toda a natureza, né, porque a gente descarta muita coisa, joga no lixo muita coisa. E é isso, essa lógica da sociedade que nós temos, ela está num contexto único, o contexto econômico, o contexto de acumulação de riquezas, o contexto da degradação ambiental, isso tudo está relacionado de certa forma, né?
E a senhora tocou numa questão que tem sido uma grande preocupação mundial, que são as mudanças climáticas e como isso ainda pode agravar ainda mais a vida dessas populações que já vulnerabilizadas. A gente viu aí nos últimos anos aí as tragédias, Petrópolis, no próprio Nordeste, os mais afetados...
As barragens.
Os mais afetados foram exatamente essas pessoas, os moradores de comunidades, em sua grande maioria, populações negras.
Sim. Nós tivemos aqui em Itabuna uma enchente aqui o ano passado, final do ano passado, que foi uma tragédia, né?
Uhum.
Tragédia de pessoas desabrigadas, sem alimentos, sem, né? Nós aqui na universidade fizemos campanha para arrecadar recursos para comprar as coisas mais básicas, de colchão a cesta básica, né?
Uhum.
Para as pessoas. Então, assim, claro que as pessoas mais vulneráveis economicamente são elas que mais sofrem nesse momento, né? Porque minimamente, uma pessoa de classe média que tem sua casa que encheu, ela pode sair, ir para casa, ou ter algum outro local, pode pagar para ter um local enquanto resolve o problema da sua casa, mas essas pessoas não têm onde ir, não tem absolutamente nada. Elas mal têm dinheiro para comer todos os dias. Imagina se ela não tem nenhum, nada excedente para dizer assim, eu vou guardar um dinheirinho aqui para uma emergência. Isso não existe para elas, né? É quem mais sofre. Quem mais sofre também porque elas vivem nos locais mais vulneráveis também,
uhum.
Nos locais onde aqui a gente tem umas comunidades que ficam na beira do rio, como que essas tragédias naturais, né,
sim,
que natural até ali, né, porque obviamente a gente está falando de... A gente tinha falado de mudanças climáticas,
uhum.
Aí eu citando
uhum.
os exemplos, por exemplo, Petrópolis, aqui na Bahia, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, em Pernambuco, Alagoas, teve vários casos aqui também de situações extremas, né, de clima bastante com enchentes,
uhum.
E isso afeta prioritariamente as comunidades mais vulneráveis, né, porque é quem vive nos lugares mais de maior vulnerabilidade ambiental também, né.
E na hora que isso é mais demonstrado é quando tem, né, até muitas pessoas não sabem a diferença, tem os desabrigados, os desalojados, os desabrigados.
Sim.
A pessoa não tem mais nada, era a única casinha que ela tinha, não tem um parente, sim, não tem ninguém, depende de uma ajuda, o desalojado foi algo ali temporário, então nessa hora a gente consegue, acho que, enxergar ainda mais como essas pessoas precisam, né?
Sim, aqui mesmo, o exemplo aqui em Itabuna, nós tivemos a enchente no final do ano passado e foi isso, quer dizer, teve locais aqui, ruas e locais as comunidades que vivem na beira do rio, que foram completamente destruídas, as casas foram levadas totalmente no rio. As pessoas perderam móveis, tudo, né? E aí foram campanhas para arrecadar botijões de gás, fogão, panela, roupa de cama, colchão, para as pessoas irem para os abrigos, porque elas não tinham onde ficar, porque a casa foi destruída, né? Então elas não tinham nenhum lugar para ir. Então são essas questões que impactam. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala das questões ambientais, obviamente sempre vai ser as pessoas mais vulneráveis que vão, comunidades mais vulneráveis que vão sofrer as maiores consequências. A questão de qualquer eventualidade, por exemplo, como uma cheia, uma seca, enfim, tudo isso impacta muito diretamente a vida dessas pessoas, né?
Vamos cuidar do nosso meio ambiente, cada um fazendo a sua parte, eu acho que já ajuda bastante, entendendo que a gente está tudo interligado. Eu acho que é isso, né, professora? Não separar, Sim. não segregar, não é um problema seu, dele, do outro. Todo mundo tem responsabilidade e a gente espera que, de alguma maneira, quem nos ouviu aqui nesse episódio de hoje tenha tido um outro olhar a respeito desse tema, talvez não tão conhecido por muitos. A gente sabe da situação, mas não conhece ali no dia a dia esse termo, né, do racismo ambiental. Muito obrigada, com a sua ajuda, conseguimos aqui levar uma mensagem para cada ouvinte nossa. Professora Joana Guimarães, muito obrigada. Já deixo o convite para uma próxima vez, viu?
Eu que agradeço vocês, é a oportunidade.
Nos é muito caro esse assunto, ele é muito importante para que a gente viva, né? Tenha uma sociedade de fato com justiça social. Obrigada, professora.
Obrigada a vocês.
Tchau.
Convite.
Até a próxima. Um tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bárbara, por hoje é só, mas amanhã, polêmico.
Amanhã tem mais. E é polêmico
é
na
treta.
Veia.
Amanhã vai ter ódio apenas como objeto ali a ser observado. Vai ter polêmica e, Bárbara, muito amor. Amanhã vai ter amor, isso eu garanto pra você, viu?
É por sua conta.
É isso, pessoal. Estamos no Twitter, reforçando mais uma vez, que é o @jabuticabasc, nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil. Até amanhã.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.